Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Mapar sobre alienação parental. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é a promotora de justiça, a doutora Fábia Teixeira Gimenez. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Fábia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde a todos. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando sobre um tema tão interessante e hoje tão comum.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em alienação parental? O que é isso?
Alienação parental, ela é definida de várias maneiras, mas ela, na verdade, é um processo que consiste em programar uma criança ou um adolescente para que ela odeie um dos seus genitores sem qualquer justificativa. É uma coisa que acontece desde que o mundo é mundo. Uhum. Só que em 1985, um psiquiatra americano deu um nome que chama Síndrome de Alienação Parental para as coisas que ele presenciava no próprio gabinete, no próprio consultório dele lá. Uhum. E ele falou que ali seria um conjunto de situações onde o pai, a mãe da criança ou mesmo outro parente acabaria treinando essa criança para romper os vínculos com um outro genitor, para romper laço afetivo, criando óbices e criando fortes sentimentos nessa criança, nesse adolescente, de ansiedade e também até de temor em relação ao outro cônjuge. Em 1985, a gente apenas deu um nome uhum. para uma situação que acontece de fato. Como eu disse, desde que o mundo é mundo, apesar de que só recentemente que as pessoas começaram a se separar.
Sim.
Aqui no Brasil, só em 2010 que nós tivemos uma legislação.
Bem recentemente.
Bem recentemente. E aí essa foi publicada em 2010, a lei sobre alienação parental, e aí ela trouxe para nós, aplicadores do direito, uma série de medidas que a gente pode tomar daí se a gente se encontrar face a uma situação dessa dentro de um processo.
Uhum. E, doutora Fábia, explica para a gente quais são os casos mais frequentes de alienação e ao que eles estão associados.
Olha, os casos, normalmente, eles acontecem depois de rompimentos, uhum. tá? E, psicologicamente, eles estão associados a um rompimento desse casal que se deu de uma maneira traumática para uma das partes. Quer dizer, uma das partes não aceitou muito bem uhum. o fim desse relacionamento, por questões várias, enfim. E aí, eles acabam nessa conduta, então, é associado normalmente a conduta dessa pessoa à não aceitação plena do fim de um relacionamento. Mas isso não impede que a alienação parental aconteça até dentro do relacionamento, dentro, enquanto ainda existe um casamento, um namoro. A alienação parental, ela pode estar acontecendo mesmo em relacionamentos de uhum. hoje.
Sim. E, doutora, para a gente entender melhor como funciona isso, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as atitudes mais comuns que são realizadas por esse genitor alienador.
Bom, a gente tem que ver o seguinte. Em estatísticas, cerca de 80% dos fins de relacionamento acabam causando na criança, de uma maneira maior ou menor, essa síndrome.
Uhum.
Tá? Então, são várias as atitudes. Até dentro do casamento, quando um xinga o outro, quando um deprecia a figura do outro por qualquer motivo, isso já começa a acontecer. Levando em consideração a quantidade de separação que nós temos hoje,
Sim.
nós podemos ver aí que é um número bem grande. A última estimativa era de cerca de 20 milhões de crianças e adolescentes que em algum nível sofreu problemas em relação a essa síndrome, tá? E as atitudes mais comuns, a gente tem uma série, como eu disse, pode Uhum. ser de mero xingamento, mera depreciação do caráter, até fatores que começam a acontecer de maneira mais graves. Porque o que o genitor busca é excluir o outro da vida do filho.
Sim.
É interferir. Aí, como é que ele faz isso? Interferindo, de alguma maneira, no direito de visitas.
Uhum.
Atacando a relação entre o filho e o outro genitor. Denegrindo a imagem do outro. Por exemplo, o alienante, ele deixa de comunicar à pessoa que está sendo alienada fatos importantes da vida da criança ou do adolescente. Uma comemoração na escola,
uhum.
um evento de dia dos pais, uma formatura. Também ele toma decisões importantes na vida da criança e do adolescente sozinho. Como, por exemplo, mudança de escola. Ele transfere a criança de uma escola para outra sem comunicar ao outro genitor. Tá? Já tive caso de cirurgia.
Nossa.
Que a mãe resolveu fazer uma cirurgia eletiva. A mãe resolveu fazer a cirurgia e não comunicou o outro cônjuge. Então, são coisas que vão desde coisinhas muito básicas a coisas muito graves.
Uhum.
A pessoa que também controla excessivamente os horários de visita. Chegou 10 minutos atrasado, não leva mais a criança.
Nossa.
Ou demorou 5, 10, 15 minutos para entregar a criança, começa a ligar insistentemente, ou quando a criança é entregue no lugar combinado. Arma barracos, que
uhum.
a gente chama, brigas homéricas.
Na frente da criança.
Tudo na frente da criança e tudo visando dificultar o exercício desse direito de visita. E tem gente que é mais sutil. Por exemplo, é dia da visita do pai, é final de semana que o pai uhum. tem direito à visita. Ele chama o priminho para ir lá na casa. Então, o priminho chega às 9 horas da manhã e o pai vai buscar 1 hora da tarde. Mas o priminho, da idade dele, ainda está lá. Então, o fato dele largar o primo na casa lá que foi brincar com ele e ir realizar a visita ao pai, ou se é o pai que tem a guarda, a mãe, isso acaba contrariando a criança.
Uhum.
Deixando a criança insatisfeita, dando a impressão para essa criança de que o pai ou a mãe chegou ali para buscá-lo, para atrapalhar.
Uhum.
E isso acaba, é uma maneira sutil, menos do que brigar na frente da criança.
Mas sempre pensada, né?
Mas sempre muito pensada, muito
articulada.
Ou organiza atividades, por exemplo, ir ao shopping ou ir à estreia de um filme no cinema, sempre para atrapalhar e para a criança ver que o pai ou a mãe que não tem a guarda está atrapalhando uma atividade que para ele podia ser prazerosa.
Uhum.
Às vezes, esse alienador, ele transforma a criança ou o adolescente num espião da vida do outro cônjuge, quer saber se tem uma outra namorada ou namorado, se a criança foi a restaurantes
uhum.
para saber o quanto está gastando com ele, por isso está pagando menos pensão. São N jeitos que a pessoa tem de ficar inquirindo a criança para alienar. Sim. Ah, para colocar, ó, teu pai gasta R$200 num restaurante e me paga 500 de pensão. Em um dia, ele gasta quase o valor da sua pensão. E isso acaba gerando na criança uma insatisfação com a conduta do genitor, né? Uhum. Ou da genitora. Enfim, porque qualquer um dos dois pode ter a guarda. Pode também lembrar para a criança, com insistência, alguns fatos que ocorreram entre eles e que não foi muito agradável. Tipo, lembra aquele dia que teu pai te deixou esperando aqui? Lembra quando teu pai te prometeu a bicicleta no Natal e que você ficou esperando e que não veio bicicleta e não veio nunca nada? Ou, enfim, a bicicleta é só um exemplo. Mas fica insistentemente, quando a criança fala do pai ou fala da mãe, insistentemente fica lembrando fatores negativos para que a criança associe e relembre fatos dolorosos na vida dela. Também muito comum que aconteça é de fazer comentários de presentes que a pessoa dá. Ah, esse brinquedo é uma porcaria. Comprou na loja de R$1,99. Isso não presta, isso vai quebrar. Ah, essa roupa tá fora de moda. Teu pai só compra porcaria para você. Tua mãe só compra porcaria para você. Você quer uma roupa boa, tem que ser aqui em casa. Porque lá é esse tipo de roupa que teu pai tá acostumado a comprar, que tua mãe tá acostumada a comprar. Tem gente que até quebra brinquedos, rasga roupa, para que a criança não peça para usar ou não peça para brincar, solta peças, coisas absurdas. E aí a gente também tem a possibilidade dele começar a falar: teu pai não presta, teu pai é uma pessoa de má índole. Eu estou usando o pai porque é o que mais acontece, tá?
Sim.
É uma pessoa perigosa. Os amigos do seu pai são todos bandidos. E aí também fala falsamente: teu pai abusa de álcool, vive bêbado, vive em bar, faz uso de drogas, quando não é verdade, muitas vezes. E o que, no meu ponto de vista, é pior, mas que eu já peguei diversas vezes, faz falsas acusações de abuso sexual por parte do genitor ou da genitora.
Que é muito, muito grave, né, doutora?
E é muito comum. Infelizmente, é muito comum. Fala assim: você não lembra, mas quando você tinha 2 anos, eu peguei seu pai dando banho em você e passando a mão em você.
Nossa.
E isso acaba... Às vezes, a pessoa conta com uma riqueza tão grande de detalhes que uma criança com 2 anos, ela não é capaz de se recordar de fatos, a não ser que sejam muito graves. E aí ela acaba criando uma falsa memória. Então, é muito sério. E às vezes essa acusação do abuso, ela é feita para afastar esse genitor. Então, a mãe faz essa acusação de abuso, ou o pai tira a convivência dessa criança e passa daí a pessoa ter que brigar na justiça para regulamentar direito de visitas, ter que essa criança se submeter a perícias para saber se o fato aconteceu ou não. E, enquanto isso, o afastamento, o rompimento desse laço, ele vai acontecendo.
Porque o Poder Judiciário não tem o que fazer também, né?
E o procedimento é muito longo. Você, para marcar uma perícia, para fazer a perícia, para levar a criança... São sessões, várias sessões em psicólogos, para a gente conseguir detectar, principalmente, as questões de abuso sexual quando a criança é muito pequena. Então, é a maneira que é utilizada por pai e mãe, né, quando quer afastar do outro, que, no meu ponto de vista, é a mais grave, é a que gera mais trauma na vida de outra criança. E o pai e a mãe que agem assim é por puro egoísmo, é por querer a criança só para si. Então, é muito difícil. Basicamente, no dia a dia da gente, são as condutas que a gente mais encontra. O que que a gente mais encontra? As acusações de excesso de uso de álcool, de drogas, acusações de má índole, dizendo que é bandido, que já foi preso, isso para causar um temor, né, infundado na criança, e dizendo que é perigoso, que os amigos são perigosos, a criança chega a ficar com medo de estar na companhia do próprio pai, né? E aí, esses casos é que acabam vindo parar no judiciário.
Uhum. Então, a gente pode falar em níveis de alienação, né, doutora? Desde condutas mais simples, por mais dolosas que elas sejam, até coisas, acusações muito sérias,
muito sérias,
né?
Exatamente. São vários os níveis e é o que eu falo. Começa com um xingamentinho ou dizendo assim, seu pai nunca trabalhou, sua mãe nunca trabalhou, sua mãe nunca fez nada por você, ou seu pai nunca fez nada por você, só eu que faço, só eu. A criança passa a enxergar, Jéssica, só qualidades no alienador e só defeitos no alienado. Isso é uma característica que a gente consegue detectar que a criança está com um grau sério de alienação parental quando em audiências a gente pergunta quais são as qualidades do seu pai, me conta. Quais são as qualidades da sua mãe? Porque a gente pergunta sempre dos dois. Agora vamos falar, quais são os defeitos? O que que você não gosta no papai ou o que que você não gosta na mamãe? E a criança dá sinal de alienação quando ela não tem uma opinião positiva em relação a um cônjuge. Nós já tivemos, eu já tive vários casos. Quais os defeitos? A minha mãe é egoísta, a minha mãe só pensa nela, a minha mãe vai para academia, para isso, para aquilo e não me dá bola. Isso numa disputa de guarda. E quais os pontos positivos da sua mãe? Minha mãe não tem qualidade.
Que horror.
E o mesmo em relação a pai. Meu pai só me perturba. Não tem qualidade nenhuma. Ah, mas eu posso enumerar uns 10 defeitos se a senhora quiser. Isso em audiência. E daí a gente percebe nitidamente, a gente não precisa de uma opinião daí, vamos dizer, de uma pessoa especializada que seria apta a detectar a síndrome de alienação, que é um psicólogo. A gente coloca essas crianças para ser avaliado para psicólogo. Só que nessa audiência a gente já consegue detectar e já não precisa de uma opinião já mais abalizada, porque fica muito claro. Muito claro.
E, doutora, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, né, até pelo que a senhora está contando para a gente, que essa alienação é uma violência também contra os filhos, né, que acabam que são eles os mais prejudicados com toda essa situação.
Na verdade, é o pior tipo de violência. Porque quando um pai e uma mãe agridem fisicamente uma criança, o que é um absurdo, essa agressão física, ela dói na hora, ela fica roxa depois. Ela pode causar uma sensação de revolta, mas a alienação parental é uma agressão moral que acompanha essa criança para o resto da vida. Então, enquanto a agressão física causa efeito 15 dias no máximo, uma agressão moral, verbal, ela vai acompanhar essa pessoa desde a infância até a vida adulta. É a pior.
E, doutora, quais seriam as características desse genitor que ele é alienante?
Bom, a gente não tem uma característica exclusiva de um genitor alienante. O genitor alienante, ele tem condutas. O genitor que vai alienar, ele pode ser qualquer um. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um dos nossos ouvintes. Porque pode ser que um dia a gente não aceite bem o fim de uma relação. Então, basicamente, o início é a não aceitação de uma maneira coerente do fim de uma relação. A partir daí, começa uma série de atitudes que a gente enumerou, né, um pouquinho antes, e que vão atingir a criança. de uma maneira leve, de uma, até uma maneira gravíssima.
Uhum. E, doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a parte mais triste, talvez, de toda essa situação, que seriam as sequelas para essa criança que sofreu a alienação parental. O que ela pode apresentar?
Olha, as pesquisas hoje... Uma série de crianças de há mais de 20 anos, e isso começou num movimento nos Estados Unidos, são adultos hoje, tá? Que apresentaram depressão crônica, síndrome de ansiedade, do pânico. Ela é levada a ter sentimentos muito fortes de ódio, de rejeição a uma pessoa que ela já amou. O que é uma coisa muito difícil no âmbito psicológico. Vai apresentar, com certeza, uma baixíssima autoestima. A autoestima dela vai ser muito ruim, porque uma das coisas que o genitor alienante mais fala é: teu pai te abandonou, tua mãe te abandonou, ela não queria que você nascesse, ou ele não queria que você nascesse, ele pediu para eu abortar, enfim. Isso marca a pessoa e deixa com uma autoestima... impossível. Essas pessoas não vão conseguir relações estáveis quando adultas, porque elas foram criadas por uma pessoa doente, uma pessoa que também tem uma patologia. Uhum. Então, ela vai ser mal adaptada socialmente, até no trabalho, falta de organização, eles têm... E isso tudo, uma série de outros transtornos psiquiátricos, isso tudo é pesquisa. Isso tudo acontece, né? Essas pessoas têm problemas de identidade, de desespero, de colocação em sociedade. E o que é mais importante, quando adultas, elas têm muito mais chance de apresentar inclinação para abuso de álcool e drogas. E com isso a gente vai repetindo o ciclo.
Uhum. Doutora, queria pedir agora para a senhora contar para os nossos ouvintes como que o Poder Judiciário trata toda essa situação, tanto para a parte alienante como para a parte alienada, como que é o trabalho do Judiciário nessa situação tão complexa?
Antes a gente tinha os casos e não podia fazer grande coisa, né? A gente ia através de doutrina, jurisprudência, análises também com a legislação que acontecia fora do país, mas a gente teve, como eu disse, em 2010, a Lei 12.318. Essa lei, ela traz desde o conceito de alienação parental, tá? Como uma série de possibilidades para que essa alienação cesse. A lei prevê, por exemplo, uma advertência, nos casos mais simples, e ela vai com a mesma graduação de que pode acontecer a síndrome, ela traz a mesma graduação. Traz para a gente, por exemplo, multa para o alienador. Repetindo a conduta, nós vamos aplicar uma multa. Pode determinar que a pessoa faça um acompanhamento psicológico, ou o alienador, ou a criança, ou a família, uma terapia de grupo, por exemplo. Pode determinar a alteração da guarda, né? Ó, você alienou, a gente já aplicou multa, a gente já fez tudo que era possível, a gente vai inverter a guarda. E agora quem vai ter a guarda é o alienado. E o alienador vai sofrer na pele, né?
Sim.
A ausência da criança, que é o objeto do desejo aí. Também pode fixar cautelarmente um domicílio da criança quando, por exemplo, a mãe resolve mudar de estado, mudar de país.
Isso acontece também com frequência?
Acontece. Não é com frequência, graças a Deus, porque a pessoa tem que mudar de vida para acontecer isso, né? Então, pode sim. E também pode declarar suspensão da autoridade parental. O que, que é isso? É como se a gente suspendesse o poder familiar, cessa visitas para a gente conseguir agir, fazer com que essa pessoa se toque de que isso não pode continuar acontecendo.
Uhum. Doutora Fábia, infelizmente nosso tempo está acabando, passa rapidinho essa meia horinha, né? Mas para a gente terminar a nossa entrevista, uhum, só queria pedir para a senhora, primeiramente, dar algumas dicas para os nossos ouvintes que sabem que estão cometendo atos de alienação parental. Por que é importante parar esse ciclo? E também dar algumas dicas para os pais que estão sendo alienados de alguma maneira, como que eles têm que proceder, se primeiro ter uma conversa, quando que tem que ir para o Poder Judiciário. Pergunta bem longa.
A questão basicamente é a seguinte: se você sabe que está cometendo esse tipo de ato, se viu em alguma das situações que eu relatei aqui, para já. Não é ontem, não é amanhã, para já. Não deixa que isso continue acontecendo. Você tem que buscar compreender que filho é para sempre e que essas consequências, mais para frente, você também vai sofrer por um, uhum, filho ter depressão, e não é raro casos de suicídio. Tudo em razão de uma conduta simples que você começou a cometer antes. Então, o parar já é importantíssimo, uhum, para o alienante. Para o alienador, o que a gente fala é o seguinte: primeiro, a síndrome de alienação parental, ela não para sozinha. A pessoa tem que entender isso. Então, ela precisa ter uma conversa com a pessoa, sim. Se a situação não melhorar, buscar uma ajuda psicológica em primeiro lugar, porque o que é mais importante que resolver isso juridicamente, é mais importante deixar a cabecinha da criança ou do adolescente a salvo dessa, uhum, situação toda. Não está resolvendo isso, eu não estou conseguindo resolver. Hoje, o nosso Código Civil busca sempre a mediação como forma de compor, né, os atritos e, uhum, tal, antes da gente buscar o judiciário. Mas, nos casos mais graves, a solução é a busca do judiciário e a gente recomenda que procure um advogado ou, de repente, no caso daqui, que tem defensoria pública, defensor público, para que leve ao conhecimento da gente tudo que já foi tentado, o que não foi conseguido, para que a gente possa daí tomar as medidas que estão na lei e minorar as consequências, porque tem consequências que a gente nunca vai conseguir recuperar. A gente não pode esquecer que filho é para sempre,
uhum,
que existe ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, mas não existe ex-filho.
Uhum.
Vai ter sempre um pai e uma mãe. Quando termina um relacionamento que tem filhos, você pode divorciar marido e mulher, mas você não vai conseguir divorciar pai e mãe.
Doutora Fábia, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Amapar, trazendo informações para os nossos ouvintes sobre esse tema tão importante, e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço a oportunidade e agradeço a possibilidade desse conhecimento ser passado, porque às vezes inconscientemente os pais estão fazendo isso. Então é um cuidado que a gente tem que ter com a cabecinha dos nossos filhos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!